Como escrito, a palavra ao senador Dário Berger.
O presidente, finalmente chegou a minha vez. Mais uma vez me inscrevi em sétimo, senhor presidente, e o tempo foi passando e os líderes foram passando na minha frente, mas finalmente resisti e estou aqui para fazer também a minha manifestação. E, senhor presidente, senhor relator, senhores ministros, senhora ministra, eu tenho acompanhado com muita atenção o desenrolar desse processo de impeachment. Inegavelmente, nós estamos diante de um processo histórico, mas não só histórico, também dramático da vida nacional. Este segundo mandato da presidente Dilma tem se caracterizado por uma série de problemas e questionamentos, o que, de certa forma, ministro, trouxe uma certa inércia ao governo. O país, acho que não seria exagero de minha parte expressar que o país, de certa forma, está parado. Não se fala em outra coisa senão como vai ficar essa situação do impeachment. A presidente, ela me parece também que, de certa forma, perdeu a governabilidade, perdeu o apoio do Congresso Nacional, perdeu o apoio popular, perdeu a credibilidade junto aos agentes econômicos e por aí vai. Isso tudo cria um clima de pessimismo jamais visto na história do país do futuro, que até então era chamado de Brasil. Isso traz uma preocupação enorme para todos nós, sobretudo porque temos as nossas responsabilidades e precisamos prestar contas aos nossos estados, que, de certa forma, exerce sobre nós um poder enorme de pressão e de solução para esses grandes e graves problemas que hoje nós estamos enfrentando. Mas, diante de toda essa discussão, de muito que já foi dito e do pouco ainda o que tem a se dizer a respeito desse assunto, uma discussão não sai da ponta da língua aqui e dos nossos cérebros. Sobretudo, quanto à abrangência da denúncia. Ontem eu tive essa preocupação de perguntar a uma dos autores da denúncia se os fatos específicos dos quais nós tanto estamos discutindo, que seriam as tradicionais pedaladas, que já foram aqui conceituadas, como também as edições de decretos de suplementação orçamentária, se nós esquecêssemos tudo que foi dito aqui, volto a repetir, vamos esquecer o cenário econômico e social que nós estamos vivendo hoje, vamos esquecer esse processo de disputa que acabou se estabelecendo entre situação e oposição, e vamos nos ater hoje, agora, única e exclusivamente, à abrangência da denúncia, que seria estabelecer o crime de responsabilidade da Presidência da República através dos dois itens, que seria das pedaladas e da edição de decretos de suplementação orçamentária. Qual é a opinião de Vossas Excelências com relação a isso? Isso já foi amplamente discutido e debatido e etc. e tal, mas dá para tipificar mais especificamente essa questão para que a gente possa formar um juízo ainda maior de valor se nós vamos analisar o processo pelo conjunto de fatores que hoje assolam o Brasil e que não são poucos, e que trazem muita preocupação à nossa sociedade, ou se nós vamos nos ater especificamente a essas duas questões. Diante disso, eu aproveito e, por incrível que pareça, com a saída do ministro Cardoso, mas acho que as minhas perguntas são direcionadas mais mesmo a Vossa Excelência, ministro. E eu queria aqui fazer uma pequena observação, dizendo que acho que Vossa Excelência vai poder me responder com tranquilidade essa minha pergunta. Em julho de 2015, nós aprovamos aqui o projeto de lei número 5, com o objetivo de reduzir a meta do superávit fiscal de 55 milhões, aproximadamente, para 5 bilhões, para 5 bilhões. Reconhecendo, portanto, que naquela oportunidade o governo encontrava dificuldade para cumprir a meta estabelecida pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inclusive, quero dizer para Vossa Excelência que contou com o meu voto, né? Porque nós tínhamos uma expectativa de que aquilo pudesse ser um instrumento importante para o equilíbrio das contas públicas e, consequentemente, a retomada do crescimento econômico, do desenvolvimento do país, gerando oportunidade, renda, crescimento e que as pessoas, os brasileiros e as brasileiras, pudessem crescer junto com o país. Pois muito bem, dito isso, eu queria perguntar como explicar que, dias depois desse reconhecimento e considerando que o resultado acumulado até agosto registrava já um déficit de aproximadamente 15 bilhões de reais, a própria Presidente da República edita novamente decretos que aumentaram ainda mais o déficit primário, quando, na verdade, deveria estar fazendo, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, exatamente ao contrário, de promover o corte de despesa. Bem, ainda tem um minuto. Eu não sei como é que os senadores falam tanto, porque eu já estou terminando a minha e ainda estou com tempo a ver, senador Mocca. Hã? Então, vou passar para os... ainda tem um minuto. E a outra pergunta é com relação ao artigo 9 da 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê que a cada bimestre se apure se a receita arrecadada está sendo suficiente para garantir o cumprimento da reta fiscal e do resultado primário. Evidentemente que estabelecida pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Caso constatada a impossibilidade, evidentemente que tem todos aqueles critérios que a gente tem que reanalisar e não fugir à regra. Com vistas a isso, eu queria perguntar também para a Vossa Senhoria, para a Vossa Excelência, se em agosto de 2015 o déficit primário também já era de 15 bilhões de reais, por que a presidência não promoveu esses cortes de despesa nos bimestres anteriores? Não foi possível fazer isso? A fim de cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal, permitindo que não acontecesse esse grave desajuste nas contas públicas, culminando com o maior déficit da história recente do país, com consequências gravíssimas à economia, provocando, inclusive, o que a gente tem visto aí, que eu já mencionei, tipo a recessão, o recuo do PIB, a volta das taxas dos desemprego, o aumento das taxas de juros e etc. Bem, eram essas duas perguntas que eu tinha a fazer aos nossos ilustres convidados.
A palavra ao ministro Nelson Barbosa.
Obrigado, senador Dário Berg. Em primeiro lugar, queria aproveitar a pergunta, a colocação que o senhor fez, para dizer que a economia brasileira passa por uma situação difícil, mas é uma situação que também já tem sinais de recuperação e sinais positivos. Só para citar alguns, a expectativa de inflação para esse ano já está caindo. No início do ano, alguns analistas chegaram a prever que a inflação brasileira podia passar de 10%. Hoje, a expectativa está convergindo para algo de 7%, em torno de 7%, sendo que alguns analistas até já apontam que a inflação vai ficar provavelmente em 6,5% dentro da meta estabelecida pelo CME. O Banco Central, nessa semana, decidiu manter a taxa de juros por unanimidade. Diante dessa decisão, vários analistas de mercado já esperam uma redução da taxa de juros. Já está provavelmente contratada, encomendada, uma redução da taxa de juros no segundo semestre. Obviamente, o Banco Central vai decidir qual o melhor momento disso. Já há um forte ajuste nas nossas contas externas. O saldo comercial subiu. Nosso déficit em conta corrente caiu. O volume de investimento direto estrangeiro no Brasil vai ser mais do que suficiente para financiar o nosso déficit. Nós temos 375 bilhões de reservas internacionais. O Banco Central tem 400 bilhões de depósito compulsório para ser utilizado se e quando for necessário. Há 800 bilhões de reais na conta única do Tesouro Nacional, pronto para ser utilizado para saldar todos os pagamentos devidos pelo governo. Mas para que isso seja feito, é preciso ter autorização do Congresso Nacional. É preciso que se altere a meta fiscal. E há uma perspectiva de um entendimento entre União e Estados para promover um auxílio nas dívidas estaduais. O Supremo recentemente deu 60 dias para que se promova um acordo na esfera adequada, nas palavras do ministro Barroso, que se promova um acordo na esfera adequada, que é esta casa. Há um projeto nesse sentido por parte da União, no Congresso Nacional, na Câmara, e eu acho que isso pode ser decidido. Na nossa proposta, nós oferecemos um desconto temporário de 50% nas prestações devidas nesse ano. O que é um alívio possível, responsável, do ponto de vista fiscal. Eu digo isso para dizer que, sim, ainda temos uma situação difícil, ainda temos uma queda no nível de atividade e o desemprego, infelizmente, está alto. Mas nós temos todos os instrumentos para resolver esse problema. Esse é um problema doméstico, esse é um problema em reais que cabe ao Congresso, à sociedade brasileira resolver. E já há sinais de queda da inflação, melhora nas contas externas, e aí a gente espera que isso possa também se estender para as questões fiscais ao longo desse ano. Sobre a questão dos decretos, eu coloquei na minha fala inicial que a edição desses decretos de crédito suplementar, senador, em nada aumentou o gasto, porque eles são decretos que ampliam as alternativas, eles criam créditos suplementares, eles mudam os créditos orçamentários para se gastar um mesmo valor financeiro. E antes da edição desse decreto, no decreto de julho, quando o governo propôs a mudança de meta, o governo aumentou o corte em 8 bilhões e meio. Então, na verdade, eu reduzi a despesa discricionária e esses decretos vieram a mudar, dentro do que era autorizado pela lei orçamentária, mudar as alternativas em que esse valor menor poderia ser utilizado. Então, o objetivo principal desses decretos de crédito suplementar é dar mais flexibilidade, dar mais alternativas para se usar o mesmo limite financeiro disponível para o gasto, que foi reduzido. No ano passado, no que foi possível cortar, o governo cortou o máximo que pôde, 78 bilhões e meio de reais, o maior contingenciamento já feito desde que existe contingenciamento. Apesar disso, a despesa total ainda cresceu. Por quê? Por causa da despesa obrigatória, que essa não está sujeita ao contingenciamento. No caso do déficit, eu queria aproveitar a sua colocação para esclarecer um ponto. A principal razão de nós termos verificado um déficit, tanto em 2014 quanto em 2015, provavelmente em 2016, é a queda da arrecadação. É a queda da arrecadação que está vindo muito mais forte do que se esperava, não só o governo, como o próprio mercado. Basta comparar o que o mercado esperava de crescimento no início de 2015 e o que o mercado espera de crescimento hoje. Então, isso derrubou a arrecadação do governo federal e de vários estados e prefeituras. E a despesa pública não consegue reagir e nem deve reagir na mesma magnitude, porque se o governo, no momento de recessão, cortar excessivamente seu gasto, ele corre o risco de empurrar a economia mais para o fundo. Então, é preciso dosar isso também. Então, o que eu quero colocar para o senhor é que esse déficit, o governo fez o que pôde ser feito do ponto de vista orçamentário, cortando as despesas discricionárias. No momento que o governo propôs a mudança de meta, ele estava se baseando na interpretação que até então tinha sido dada para um caso similar, que era o caso 2009, que o governo propôs uma mudança de meta, usou essa mudança de meta como um guia e editou decretos, e essa mudança de meta depois foi aprovada pelo Congresso Nacional, e ao analisar as contas de 2009, o TCU não achou isso irregular. Do momento que o governo fez isso, o TCU estava analisando as contas de 2014. É importante lembrar que esse decreto foi de julho, o parecer do ministro Nardes se tornou formal em outubro. Aí, nesse parecer, o TCU fez um acórdão final determinando, não, você tem que seguir a meta que está vigente, não pode considerar o projeto de lei que você submeteu ao Congresso Nacional. Ato contínuo, o que o governo fez? No decreto de novembro, o governo contingenciou todas as despesas discricionárias, cumprindo, então, a nova determinação do TCU. Aí, no dia 5 de dezembro, se eu não me engano, os senhores aprovaram a mudança da meta. Agradeço aqui o seu voto para isso, que permitiu não só que a gente liberasse alguns gastos, mas também que a gente pudesse atender a própria determinação do TCU de pagar os passivos que o TCU entendeu que caracterizariam operação de crédito. Isso também foi incluído. Então, isso permitiu também que resolvesse esse problema ao longo de 2015. Então, o que a gente está vivendo nesse momento é um problema fiscal que decorre de dois fatos principais. Uma queda de arrecadação, que tem muito mais a ver com o nível de atividade, tem a ver com desonerações também, mas tem a ver muito mais com o nível de atividade, e uma rigidez de despesa, em que nós não conseguimos reduzir a despesa na mesma velocidade que a nossa receita caiu. Mas é importante frisar, senador, uma coisa importante, uma diferença lógica entre a sequência dos atos. O governo, ao reconhecer a possibilidade de um déficit, ele não causa um déficit. O governo, quando reconhece que pode ter um déficit, ele está reconhecendo uma realidade com base na evolução da receita. Dizer que você reconhecer que você pode ter um déficit vai causar o déficit é a mesma coisa você dizer que se você abrir o guarda-chuva, você vai causar uma chuva. Você sai de casa de guarda-chuva se você acha que vai chover. O governo, ao reconhecer, ao propor ao Congresso uma redução da meta para possibilitar a absorção de um déficit, é porque o governo viu, pela evolução da economia, pela evolução das suas receitas e pela rigidez das suas despesas, que não seria possível cumprir a meta inicialmente estabelecida. Então, isso é uma decisão responsável e transparente, apesar de não ser a situação que ninguém gosta, ninguém está confortável em ter um déficit, muito pelo contrário. O governo tem que ajustar suas contas e produzir um superávit para controlar a dívida pública. Só que isso vai levar algum tempo. Não é uma coisa de imediato, uma coisa que vai ser feita em apenas um ano.
Conclua,
é um processo,
ministro,
que envolve a adoção de várias reformas.
O senador Dario. Dario Berger, Vossa Excelência tem 2 minutos para a réplica.
Eu acho que o outro questionamento seria para o ministro da. O advogado-geral da União.
Já pode chegar.
Mas como ele está fazendo. Chegou, mas assim. Ô ministro, eu queria uma opinião de Vossa Excelência pelo seguinte: ontem eu fiz essa pergunta a um dos autores da denúncia, mais especificamente a doutora Janaína. E o que está em discussão aqui, a todo momento e a todo instante, é quanto e sobretudo a abrangência da denúncia, o que caracteriza-se por crime de responsabilidade ou não. Eu sei que esse assunto já foi amplamente discutido e debatido, entretanto, não dá para. Eu perguntei a ela e ela disse que só esses dois fatos, na opinião dela, caracteriza crime de responsabilidade. Eu queria obter de Vossa Excelência, do senhor, a contrapartida disso, para que eu possa fazer um juízo mais adequado de todo esse processo.
Vossa Excelência fala do objeto.
Vossa Excelência tem 3 minutos para responder ao senador.
Perfeito. Então, me permite, nobre senador, fazendo uma análise histórica da situação. A denúncia original apresentada pelo doutor Hélio Biculo, pela doutora Janaína Pascoal e também pelo doutor Miguel Reale Júnior, ele tinha um escopo bem amplo. O objeto falava de muitas coisas, falava de Pasadena, até de situações que eram anteriores até a presidente da República ser presidente. Claro. Esse processo ele ficou na origem, esse processo só falava das pedaladas de 2014. Ele ficou algum tempo, porque muitos pedidos de impeachment e o presidente Eduardo Cunha foi indeferindo vários processos. E sempre sob o argumento que, com base no artigo 86, parágrafo 4 da Constituição, o que era anterior ao atual mandato não poderia ser objeto de processo de impeachment. Bem, quando ele vai despachar, pelas razões que nós já expusemos aqui, o pedido, já havia sido feito um aditamento, onde se colocava as pedaladas de 2015. Havia saído uma matéria que falava das pedaladas de 2015, e a senhora Janaína Pascoal e o professor Miguel Reale e a Libicudo pediram um aditamento àquele pedido original. Como foi antes da apreciação dele, ele aceitou. Na análise que ele faz da denúncia, ele exclui tudo. Praticamente toda a denúncia primeira foi excluída. Ele só aceitou o aditamento, que eram os fatos relativos a 2015. Claro. E até tem um paradoxo nessa aceitação, se me permite, senador. Se os senhores verem o despacho, ele chega a dizer o seguinte, que 2014 ele rejeita, dentre outras coisas, porque não teve julgamento das contas. Mas, posteriormente, ele, nesse mesmo despacho, ele aceita 2015 sem julgamento de contas, sem parecer inicial, inclusive, do Tribunal de Contas da União. Muito bem. Pelo regimento da Câmara, né, expressamente, se estabelece que, rejeitada a denúncia, qualquer parlamentar pode recorrer ao plenário. Isso está no regimento da Câmara, né? E ninguém recorreu. Quando ninguém recorreu disso, ficou claro que as outras denúncias foram rejeitadas, sem possibilidade de revisão desse fato. Então houve aquilo que nós chamamos de preclusão. Ou seja, ficou precluso o objeto apenas para esses dois fatos. Isto vem, tramita, a defesa só se referiu a esses dois fatos, tentou se colocar várias coisas. O relatório, inclusive, do relator, ele fala, olha, para evitar nulidades, vou falar desses dois fatos. Mas, no fundo, ele fala de várias coisas. Foi uma das questões que nós, inclusive, levantamos de problema do relatório. E aí, então, vem a decisão do plenário da Câmara. Quando tem a decisão do plenário, o plenário da Câmara vota o relatório. É isso que ele vota o relatório. Naquele momento, nós tínhamos impetrado o mandado de segurança, levantando várias nulidades, onde só dois ministros concordaram com as nulidades, os outros não concordaram, portanto, não houve liminar. Mas houve uma opinião unânime dentre aqueles que estavam discutindo, a partir de uma questão de ordem que eu levantei da tribuna do Supremo, sobre quais eram os fatos que deveriam ser apreciados. E aí registrou-se na ata do Supremo Tribunal Federal que são apenas esses dois fatos. Então, ali, a meu juízo, ficou absolutamente sacramentado que são apenas as questões relativas ao decreto e também relativa ao Plano Safra 2015, o único objeto que a Câmara decide. E é o que vem para o Senado. Porque como a Câmara tem que autorizar o Senado a apreciar a matéria, aquilo que ele autoriza o Senado a fazer é aquilo que o plenário decidiu, que são só os dois fatos, de acordo com a circunscrição do objeto da denúncia, da ausência do recurso e, afinal, pela própria decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, na verdade, esse processo de impeachment diz respeito a esses dois fatos em 2015. Nada mais. Claro, até porque, se me permite, senador, isso é uma decorrência não só do regimento da Câmara, mas do princípio do contraditório e da ampla defesa, que está consagrado no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. O princípio do contraditório e da ampla defesa, ele exige que aquele que vai fazer a defesa saiba qual é a acusação. Ele não pode, um processo não pode ser uma roleta russa de fatos absolutamente disseminados, em que você não sabe qual é a acusação que eu tenho que me defender. O fato tem que ser determinado e eu tenho que saber exatamente o que eu estou sendo acusado. Claro, por isso que um dos pontos que o Código de Processo Penal fala das denúncias é que ela tem que individualizar o fato. A denúncia tem que individualizar o fato. Claro? Porque senão você não tem condições de fazer o exercício do amplo direito de defesa. Uma denúncia que não defina o fato, o ato que está a se referir, é uma denúncia inepta. E por isso que nós estamos dizendo que é inepta essa denúncia no que diz respeito às pedaladas. Eu não estou arguindo isso em relação aos decretos, estou arguindo em relação às pedaladas. Por quê? Porque a denúncia, da forma com que ela foi recebida pelo presidente da Câmara, não diz qual é o ato do presidente da República. Inclusive, comete um paradoxo, né? Que não se faz em direito penal, em processo penal, até onde sei. Ou seja, ele diz, é ato comissivo, ou seja, foi um ato, e o ato foi ela conversar diariamente com o secretário do Tesouro. Claro, que é uma coisa completamente fora de esquadro. Mas aí complementa e fala, olha, mas se não for esse, é a omissão. Ora, essa alternatividade de pedidos numa denúncia, inclusive se é omissivo, se é comissivo, é inaceitável dentro da visão de vários penalistas. Então, tudo isso está sendo invocado na nossa defesa. Mas nós não temos a menor dúvida, porque o objeto que foi autorizado pela Câmara e, portanto, aquilo que deve ser decidido pela Câmara quanto à denúncia, diz respeito exclusivamente a esses fatos.